Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias pelos estados com Tonká Buriti.
Notícias.
Então, neste segundo bloco de notícias, temos aqui informações do Diário de Natal. As verbas previstas para o custeio da saúde no estado não estão sendo repassadas. O assunto foi discutido em reunião entre o Ministério Público Estadual e representantes do Fórum Estadual dos Conselhos Profissionais de Saúde, o FESAN. Participou do encontro a Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além da OAB. O orçamento para custeio aprovado e divulgado no site do governo do estado prevê uma verba de aproximadamente 22 milhões de reais mensais para a saúde pública lá do Rio Grande do Norte. Entretanto, esses valores não vêm se confirmando na prática. E agora temos notícia do Ceará. O jornal O Povo informa que o relatório da FIFA, que foi obtido pelo jornal Folha de São Paulo, aponta a cidade de Fortaleza como única que entre as que serão sede da Copa do Mundo, em que as obras estão dentro do prazo. De acordo com o último balanço divulgado pelo governo do estado do Ceará, as obras de reforma e modernização do estádio Castelão atingiram 67,8%. A meta até o final deste mês é chegar a 70% de execução das obras. A entrega do estádio está prevista para dezembro deste ano. Bom, notícias do Acre. Vamos falar no programa de ontem, como falamos no programa de ontem, e hoje vamos reforçar uma informação importante. A Universidade Federal do Acre divulgou o edital do concurso para cargos técnicos administrativos. As provas serão no dia 8 de julho em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. No concurso serão oferecidas vagas em diversas áreas do conhecimento, entre elas arquitetura, comunicação social, medicina, pedagogia e secretariado executivo. O edital com todas as informações está no site da universidade, no seguinte endereço: www.ufac.br. Vou repetir o endereço, hein? www.ufac.br. E agora vamos ao Mato Grosso com informações da Gazeta Digital. O Mato Grosso terá remédio de graça para asma. É isso mesmo. O Ministério da Saúde incluirá, a partir de 4 de junho, no programa Saúde Não Tem Preço, 3 medicamentos para asma de forma totalmente gratuita à população. Em Mato Grosso, 270 farmácias, entre públicas e particulares, distribuirão os medicamentos. É com você, Ivan.
Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco começam nesta semana as inscrições para a primeira etapa das oficinas de verão. Até a sexta-feira, dia 18, os interessados devem procurar a Biblioteca da Floresta, das 18 às 20 horas. O projeto, organizado por um grupo de artistas, prevê cursos de canto popular, arte decor, estêncil fotográfico e introdução à lendologia. As oficinas acontecem de 21 de maio a 1º de junho. O Palácio Rio Branco é a sede do governo do estado do Acre. Construído em 1930, com projeto de Alberto Massler, teve seu desenho inspirado na arquitetura grega. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, aos sábados e domingos, das 4 da tarde às 9 da noite. O Palácio Rio Branco fica na Praça Eurico Gaspar Dutra, sem número.
Pois é. Você ouve o Senado é Mais Brasil, dedicado aos ouvintes de Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Então agora, pessoal, nós vamos para o programa Viver da Terra, que trata hoje do novo Código Florestal, com a participação do senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, ele que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Viver da Terra.
Bom dia, começa agora o Viver na Terra, que hoje tem como convidado o senador Assir Gurgas, ele que é do PDT de Rondônia. O senador vai falar conosco sobre o Código Florestal. Bom dia, senador. Qual a avaliação que o senhor faz do texto de Código Florestal, que foi aprovado aqui no Senado e foi modificado lá na Câmara dos Deputados?
Muito bem. Nós fizemos um trabalho grande aqui no Senado e fizemos as mudanças que nós achávamos que era necessário. E quando voltou o projeto para a Câmara também fez as mudanças que os deputados acharam necessário. Portanto, eu acho legítimo. Eu não vejo grandes problemas. Na nossa seleção, 90% do que foi aprovado no Senado foi referendado pela Câmara. Então, nós temos 10% aí para discutir. E é nesses 10% que nós estamos sugerindo a ministra Isabela, ao ministro Mendes e a Casa Civil, enfim, para a nossa presidenta Dilma, para que faça o veto, se necessário, e emita uma medida provisória para regularizar. O que nós não podemos é ficar sem o Código Florestal. Isso seria um prejuízo muito grande para a população brasileira.
Senador, o que é que existe de relevante para o meio ambiente, para os agricultores, nestes 10% que o senhor considera que é preciso modificar?
Basicamente, são as APPs. As APPs que têm uma divergência, que precisamos fazer uma adequação. Nós fizemos um estudo onde, no nosso projeto, o limite máximo é 100 metros para manter a APP. E com essa mudança que houve, ela pode chegar até 500 metros. Isso é um retrocesso muito grande. Então, são preocupações dessa natureza que nós estamos avaliando e dialogando também com a Câmara dos Deputados, dialogando com a Casa Civil, para a gente achar uma solução política para a questão. O que nós não queremos e não pode acontecer é agora existir uma disputa entre as duas casas, entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós não podemos achar que o texto é melhor porque nós fizemos, ou não é bom porque a Câmara fez. Não é isso. Nós não podemos jamais colocar isso em discussão. Nós precisamos pensar na população brasileira, não só no agricultor, mas também na questão ambiental. Nós temos que nos preocupar com toda a sociedade. Esse é o nosso ponto de vista com relação ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se a presidenta entender por bem que deva sancionar todo o Código Florestal sem veto, nós também apoiamos a presidenta. Eu não vejo que isso também seja um problema para o nosso produtor. O que nós queremos é fazer um Código Florestal em conjunto, em comum acordo, que não haja muita divergência. A divergência com relação ao Código sempre vai haver. Aliás, é uma discussão que nunca vai acabar, porque nós temos que estar sempre atualizando o Código Florestal para a realidade dos tempos atuais. Isso vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, faz parte da evolução. E nós precisamos acompanhar essa evolução e esse desenvolvimento.
Senador, em entrevista ao Jornal do Senado, o senhor disse que havia um verdadeiro cabo de força envolvendo ambientalistas de um lado e ruralistas do outro. O senhor pode explicar para os nossos ouvintes que cabo de força é esse, por que ele existe?
Olha, os ambientalistas pensando que os agricultores não estão preocupados com o meio ambiente. E os agricultores imaginando que os ambientalistas não estão preocupados com a produção de alimentos. Nós não queremos deixar que isso volte a acontecer novamente, coisa que nós conseguimos evitar e separar muito bem quando debatemos e discutimos essa questão no Senado Federal. Nós entendemos que o agricultor brasileiro, ele tem que produzir com responsabilidade ambiental. E a população que está preocupada com o meio ambiente também precisa entender que o Brasil precisa produzir alimentos. E é evidente, com uma preocupação forte na questão ambiental brasileira.
Pois não, senador. Senador, uma última pergunta. Como é que fica o projeto apresentado pelos senadores Jorge Viana, do PT do Acre, e Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina? O senhor acredita que este novo texto, né, proposto pelos dois senadores, vai pacificar a polêmica em torno do Código Florestal?
É um projeto que atende a ideia que foi aprovada já no Senado Federal. É um projeto que nós vamos tramitar em regime de urgência aqui no Senado. Nós queremos que ele vá a plenário na semana que vem e que vá para a Câmara também para ser votado e analisado. Mas é um projeto que vai passar pela Câmara. A Câmara também vai debater, vai discutir, vai fazer as mudanças que ela acha necessário e depois, se houver mudanças, retornará para o Senado reavaliar. Portanto, não é um projeto que vai ter uma tramitação na sua totalidade rápida. Por isso que nós defendemos esse debate, esse acordo agora, nesse momento, com a Casa Civil, para que nós não fiquemos sem um Código Florestal. E um Código Florestal feito e aprovado pelo Congresso Nacional. Eu acho que isso é fundamental para o nosso país. Nós não podemos ter um Código Florestal somente a partir de uma medida provisória. Depois de tanto trabalho, tantos debates feitos tanto na Câmara quanto no Senado, nós não podemos pensar que todo esse serviço vai se perder. Nós precisamos de um Código Florestal que tenha o respaldo do Congresso Nacional.
Pois não, senador. Nós ouvimos então o senador Assi Gurgaz, do PDT de Rondônia, que falou hoje ao Viver da Terra sobre o projeto de Código Florestal. Bom dia, senador.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Viver da Terra de hoje, que, como vocês ouviram, falou sobre o novo Código Florestal. Você está ouvindo o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora vamos ao Minuto Cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta quinta, comemoração do Ano do Samba, pelo projeto Diálogos Criativos, no auditório da Livraria Saraiva. O Encontro Show vai intercalar a apresentação do legado do sambista Wilson Batista com interpretações de clássicos do autor realizadas por sambistas potiguares convidados. A partir das 7h30 da noite, a Livraria Saraiva fica no Shopping Midway Mall. A entrada é franca. Também na quinta, em Natal, o show Talvez um Duo, com a cantora Silvia Sol, no Centro Cultural Casa da Ribeira. A apresentação musical celebra a parceria da artista com Paulo Brunes e conta com alguns standards jazz e músicas brasileiras, incluindo autorais. Nesta quinta, a partir das 8 da noite. A Casa da Ribeira fica na rua Frei Miguelinho 52.
Está na hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado discutiu em audiência pública o pagamento de royalties pelo uso de novas tecnologias no campo.
Boa parte dessas tecnologias é controlada por empresas multinacionais, como é o caso das sementes transgênicas. Para utilizar ou comercializar esses produtos, os agricultores têm que pagar os royalties para as empresas que detêm a patente. O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, defende que esse pagamento seja regulado pelo governo.
Todos reconhecem a importância da biotecnologia, mas todos também acham que não devemos partir para um processo de integração, onde quem dita as regras é a multinacional que detém a tecnologia. Pelo contrário, tem que haver a regulação e tem que haver uma resposta do poder público com pesquisas públicas também para deixar o Brasil independente das multinacionais.
E o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destacou os investimentos de R$5 bilhões que o Estado vai receber este ano. Ele citou a inauguração do conjunto residencial Raquel de Queiroz, em Fortaleza, realizada esta semana. As casas foram construídas para abrigar famílias que moravam em áreas de risco. Eunício Oliveira também anunciou que em breve serão iniciadas as obras do Hospital e Maternidade Regional do Sertão Central, no interior do estado. O empreendimento vai contar com 252 leitos e vai ter capacidade para atender mais de 600 mil habitantes em 19 municípios.
O hospital se destinará ao atendimento de casos de maior complexidade, a exemplo de outros dois, o do Cariri, em Juazeiro do Norte, e o de Sobral, na região norte, cuja conclusão está prevista ainda para este semestre. Somadas a esses novos hospitais regionais e projetada a construção de 18 centros de especialidades odontológicas e 48 unidades de pronto atendimento, o Ceará passará a contar como uma das maiores redes de assistência à saúde proporcional de todo o Brasil.
Foi encaminhado para a Comissão de Educação do Senado um projeto que assegura atendimento psicológico a professores e alunos da educação básica. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e tem como objetivo dar assistência às vítimas de violência ou bullying na escola. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, foi o relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais e defende a proposta.
A importância da assistência psicológica no contexto escolar, além da participação fundamental no processo educacional, ganha relevo atualmente por dois fenômenos distintos: o bullying e as agressões sofridas por alunos e professores em sala de aula. O bullying caracteriza-se por ato de violência física ou psicológica contra alguém em desvantagem de poder.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu um plebiscito em 2014 para que os eleitores do Acre, Amazonas e Pará decidam se aceitam diminuir a diferença do horário local em relação à hora oficial de Brasília. O senador é autor de um projeto que prevê o plebiscito. Ele explicou que hoje o Acre, parte do Amazonas e parte do Pará, já tem apenas uma hora a menos que Brasília, por causa da Lei 11.622, aprovada em 2008 pelo Congresso. No entanto, num referendo feito em 2010, os acreanos optaram por voltar ao horário antigo, de 2 horas mais cedo que Brasília. E o Congresso até aprovou uma lei para fazer valer a vontade dos acreanos. Mas Aníbal Diniz explicou que essa lei foi vetada porque não levava em conta os estados do Amazonas e do Pará, também afetados pela regra aprovada em 2008.
Por isso, eu achei por bem trazer a minha contribuição para resolver esse problema, que em 2014 seja realizado um plebiscito, tanto no estado do Acre, quanto no estado do Amazonas e no estado do Pará. E essa proposição está tramitando, hoje está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o relator, e eu imagino que uma vez aprovada essa proposta, a gente pode apensar os demais projetos relacionados a esse assunto para que a gente resolva todos eles de uma só vez.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis de hoje apresenta o premiado disco Ao Vivo em Tatuí, o disco que reuniu Renato Teixeira e a dupla Pena Branca e Chavantinho. Vamos ouvir agora mais uma faixa deste importante disco, com a música Cálix Bento, de Milton Nascimento. Música. Então, Calix Bento, com Renato Teixeira, junto com a dupla Pena Branca e Chavantinho.
E assim termina o programa O Senado é Mais Brasil. E vocês ficam com a Comissão de Meio Ambiente.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.